Atos capítulo 21, versículo 30. Eu terminei a mensagem passada com Paulo sendo agarrado, literalmente agarrado no templo em Jerusalém, após tomar votos com outros judeus para tentar acalmar os ânimos dos judeus crentes, que estavam achando que Paulo estava... Estava ouvindo que Paulo, durante a viagem missionária que ele fez, onde ele pregava nos lugares onde ele andava, que estava falando mal da lei, falando mal do templo, e dizendo para não circuncidarem mais os judeus, ouvindo essas coisas. Então, Tiago, irmão de Jesus, sugeriu a Paulo, faz o seguinte, cumpra a lei aqui num detalhe pequeno, que é uns votos aí de Nazireu, e isso vai acalmá-los. E Paulo assim fez. Comentei isso aí. Então estamos aqui em Atos 21, ficamos no versículo 29. No 27, quando já estava por findar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo judeu, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo e o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Até que eu já falei que essas acusações, tem algumas são parte de verdade, mas distorcidas, e outra completamente mentirosa acusação, como essa de levar os gentios para o lugar que apenas os judeus poderiam entrar. Então, até aqui nós ficamos, e 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, Lucas não usa meias palavras, né? Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Paulo ainda foi duramente agredido fisicamente. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias. É aquele que prende, bate e depois pergunta por quê, né? Já foi logo acorrentando, não é só com uma, mas com duas cadeias. Perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo seguia gritando, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, o comandante. Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio? Que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, ou Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, olha os detalhes, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa pregação seja útil a quem for ouvi-la, que teu Espírito Santo se digne iluminar cada mente, cada coração aqui presente, tanto os que já somos salvos em Cristo, quanto os que não são, para que o teu nome seja louvado de toda e qualquer forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, prendem Paulo, levam para fora do pátio dos judeus, fecham os portões, começam a espancá-lo, e Paulo estava a um passo da morte, aqui, por mais muito pouco tempo. O comandante da guarda romana, ali perto, soube, levou vários soldados, até centuriões, que eram chefes de 100 soldados. Eles pararam de espancar Paulo. O comandante livrou Paulo, mas prendeu de novo, desta vez com cadeias. E quis saber o que estava acontecendo, mas não conseguiu. A confusão era muito grande, eles estavam enlouquecidos, os judeus, especialmente os não crentes. Então ele resolveu levar Paulo para a fortaleza, onde ele saberia melhor dos fatos com calma, longe do povo. Enquanto Paulo era levado, a multidão gritava: "Mata-o", como vocês viram, lembrando o que ocorrera 27 anos antes com Jesus Cristo. "Mata-o, crucifica-o, mata-o". Agora estão gritando para Paulo com o mesmo verbo: "Mata-o". Paulo educadamente pede ao comandante para falar com ele, dialogar um pouco. Ele se admira, comandante, que Paulo sabia grego, pensava que era um egípcio. Paulo disse que era judeu de Tarso e pede que falasse, que ele falasse ao povo, o próprio Paulo. O oficial consentiu. Então a cena devia ser muito impressionante. Paulo de pé na escada, rodeado por soldados romanos, protegendo-o dos judeus, povo dele. Gentios protegendo o judeu Paulo de judeus. E ele pede silêncio. O curioso é que aquela multidão que estava enraivecida e que não conseguia nem responder ao comandante direito, a multidão silenciou, só com o sinal de Paulo querendo falar. Antes de continuar, eu gostaria de refletir um pouco o que causou tudo isto. O que levou ao ápice de toda esta confusão aqui. Paulo tentou agradar os judeus, crentes, por sugestão de Tiago, irmão de Jesus. Eles, os irmãos aqui, cristãos, judeus, estão de olho em você, estão preocupados com a sua presença, porque estão dizendo que você não respeita mais a lei nem coisa nenhuma. Faça algo conforme a lei, que esses votos, e vai acalmá-los. Então, essa foi a ideia inicial de acalmar ou tentar agradar judeus, crentes, que não iria aceitar Paulo lá entre eles, mesmo sendo crente, mas eram crentes que estavam cismadíssimos com Paulo, porque Paulo estava pregando, tudo bem, pregando Jesus, que eles já tinham aceito, esses judeus crentes, mas ao mesmo tempo Paulo estava estragando tudo, porque ao falar sobre Jesus, falava mal da lei, falava mal do templo, falava mal da circuncisão, de acordo com os boatos. Então eles estavam muito confusos e sem querer aceitar Paulo. Então, para agradar os judeus, foi injustamente acusado por outros judeus, esses, os descrentes. Inclusive, alguns que tinham chegado da Ásia, que é onde Paulo estava, dizendo, confirmando o que os boatos estavam dizendo. Ou seja, pessoalmente dizendo: "Não, nós estamos vindo de lá". E Paulo, de fato, estava falando mal da lei, isso. Piorou tudo. E inventaram a mentira de que ele tinha introduzido, no lugar dos judeus, gentios. Que era, como já disse na mensagem passada, pena de morte. Tinha até aviso: não passe daqui o gentio. Então, era algo muito grave. Mentiram, acusando Paulo injustamente. Aí o povo endoidou. Ficou completamente fora de si. Gente, o mundo odeia a Cristo. coloque isso na sua mente. Mas, pastor, é porque às vezes não parece bem que é assim. As coisas são mais educadas, civilizadas, e hoje estão falando muito em ser mais paciente com os outros, diversidade, então as coisas estão mais calmas, estão querendo nos abraçar, e todo tipo de... Muitas pessoas se dizendo evangélicas também, e estão se abraçando bastante aí. Sinceramente, eu não vejo tanto ódio assim do mundo aos cristãos, não. Mas o ódio do mundo a Cristo e aos seus discípulos não é para ser visto, é para ser crido que ele existe. Quantas coisas nós não estamos vendo? Você está vendo quando o homem está olhando para você, rindo e dizendo como vai, está tramando a sua queda, talvez tramando a sua morte, lhe traindo. Você vê? Mas eu não vi isso nele. Eu vi palavras isso, ou quantas coisas. Meu Deus, existe um provérbio muito comum, né? As aparências enganam. Então não é que é uma ingenuidade o crente achar, não, eu não me sinto perseguido. A Bíblia é forte demais, não é assim também que o mundo odeia a Cristo. É. Por quê? Porque a Bíblia diz que é. Não precisa você confirmar com seus olhos, até porque se você for em outro país, vai ser outra experiência. E no outro, cada país vai ter uma experiência diferente, a ponto de você chegar em países que você vai ver isso de uma maneira absolutamente chocante, impressionante, pública, revoltante, de perseguição que você nem imaginava que existia. Hoje, então esse negócio de você não ver e abrir a guarda e ficar mais ou menos aberto para algum tipo de comunhão espiritual, ou de pelo menos não ver tanta hostilidade do mundo e tal, não precisa ver. Muitas vezes nós crentes sofremos nesta vida e não nos adaptamos bem à vida de crente porque nós não acreditamos, não cremos no que a Bíblia diz. E deixa para crer se e quando puder comprovar com os olhos. Tomé, se eu não botar a mão no lado dele que foi aberto pela lança e meu dedo na chaga das mãos dele, se eu não vi, eu estou engolindo muito isso bem, não. Estou pronto para acreditar. Minha fé é enorme. Mas eu quero ver. A fé de um cristão que quer ver não é enorme, ao contrário. É uma fé muito fraca, muito modesta, muito defeituosa. Já tive experiências que eu achei muito desconcertantes, sabe? Quando falando em algumas conversas assim do ódio do mundo a Cristo e tal, já ouvi crentes dizer, eu não vejo assim tanto ódio, não. Eu não sinto. Pode até ser, meu irmão, minha irmã, que na sua experiência de vida realmente não tenha chegado até você toda a força desse ódio. Na sua experiência de vida, nas circunstâncias que nosso país vive atualmente, ninguém sabe como é que vai ser, mas o passado nós sabemos e o presente também. Não, até aqui eu não tenho, sim, eu não tenho visto muita hostilidade, eu não tenho. Ok, eu acredito, eu entendo. Graças a Deus por isso. Ok? Mas isso não significa que ali está um inimigo de Cristo na sua frente. O mundo está porque está. Quer você creia, quer você não creia. Quer você veja, quer você não veja. Você precisa acreditar e levar a sério. Nunca vai faltar motivos na hora que chegar o momento certo, aos olhos do mundo, motivos para nos acusarem. Nunca. Se forem falsos, que sejam. Pouco vai importar. Na hora que Deus permitir que o ódio do diabo contra Cristo e contra os seus seguidores seja realmente manifestado de uma maneira mais intensa, mais direta, não vai faltar acusação contra nós. Mas isso é mentira, pastor. Eu não fiz isso, eu estou aqui preso. É injustiça. Pouco importa para o mundo se isso é injustiça, se é justo, se não é, se é mentira, se não é, não interessa. Ódio cego não quer ver racionalidade, não. Não quer ver justificativa decente, digna, não. E esse ódio do mundo atinge proporções de uma cegueira completa, como nós vimos aqui, esses judeus. Não era o tempo todo assim, não, mas tem momentos, tratando-se de povos, de países, tem momentos, pode durar séculos, mas tem os momentos que variam de mais receptividade, mais abertura, de menos, de meio neutralidade aparente, de perseguição explícita, como em alguns países hoje. Sim. E nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso. Tudo bem, mas não se iluda. A minha preocupação é prevenir vocês. Então, viva como crente, dê bom testemunho, sim, mas não vá a limites, ultrapassar limites do razoável para agradar o mundo. Não faça isso. Não, para poder ser mais atraente aos do mundo, para poder pregar o evangelho. Essa é outra clássica. Clássica, clássica. Para pregar o evangelho, aí eu abro a guarda. Aí eu vou ter tipos de comportamentos, de amizades, de relacionamentos com inimigos do evangelho. Então tem que ter muita sabedoria. Nunca gostei muito de beber antes da minha conversão. Mas bebericava um pouco aqui e ali. E nos aniversários, geralmente, parentes e tal, um cervejinho, um whiskyzinho e tal, eu bebia alguma coisa ali. Aí eu me converto. Aí começaram a gozar. Mauro agora não vai beber. Mauro agora é crente. Crente não pode beber. Mauro, novo convertidozinho, sabedoria zero ou perto. Crente pode beber, sim. Eu. Tem nada a ver. Aí já queria pregar o evangelho. Lógico, né? Tem nada a ver com salvação, gente. Jesus Cristo salva do pecado. Então, olha, isso no aniversário. O pessoal já... Não é que tinha bêbado por lá. Não, não, mas o ambiente, né? Alegre e familiar, mas alegre, rolando aqui uma cervejinha e tal, o bolo depois, aquele ambiente lá. Não estava ninguém preparado para coisa nenhuma de ouvir o evangelho de Jesus Cristo, que é crente, que não estava ligando para nada, queria era me gozar. Mas tudo bem, mas eu levava a sério, como sempre procurei fazer com minhas coisas, dizer, não, eu posso beber sim. Não tem nada a ver com minha salvação. Pode, põe, bebe. Aí, põe, bote. Aí botava lá meu skin, minha cervejinha. E eu bebia como sempre fiz, para mostrar. E já achando ruim. Primeiro porque eu não gostava muito, sempre eu ia mais pela onda mesmo. E segundo porque eu digo, tem uma coisa errada aqui. É uma coisa esquisita. Mas eu vou mostrar para eles que o crente pode beber. Não tem nada que proíba o crente de beber. Pode ser que os costumes dele não recomendem e tal, mas não é pode no sentido de que a questão religiosa, espiritual, tem nada a ver com isso. Isso é o que eu queria mostrar. Ora, não deu outra. 2 meses, 3 meses, com pouco tempo, continuava a gozação do mesmo jeito. Só que era o contrário. Aí quando bota, pode botar um pouquinho isso. Ei, Mauro bebendo. Que crente é esse? Crentezinho peba. Aí um belo dia, quer saber de uma coisa? Estou vendo o papel de tolo querendo agradar, amigos meus, cunhados e tudo, mas querendo agradar e mostrar isso, mostrar aquilo. Não. Se um deles quiser um dia ouvir o Evangelho de uma maneira séria, vão ouvir, certamente. Mas que eu vou aqui estar fazendo isso ou aquilo, para poder provar isso, provar aquilo, querer facilitar uma aproximação para que eles entendam melhor o que é isso. Não. Que conversa total tolice da minha parte. Parei. Ora, quando eu parei, está vendo como era proibido? Levou um carão de alguém. Tá. Ah. Foi só um exemplo. Foi 76, 24 mais 25. Só 49 anos que isso aconteceu. E um deles disse assim: Mauro, tu já vem com tua novidade de novo, porque agora tu é crente. Sou. Mais uma novidade. Quando tu desistir disso, tu me avisa. Mais uma das tuas coisas. Gostava de aeromodelo, depois não gostava mais, gostava de outra coisa, de lanche, esquiar, aí já era outra coisa, muito requeto. Ah, é dessas invenções do Mauro aí. Aí eu li para ele e disse assim: ok, lhe prometo, assim que eu desistir desse negócio de ser crente, eu te aviso. Agora, espere sentado, porque você vai cansar. Outro dia eu chamei esse meu cunhado, disse: você lembra daquilo? Disse: lembro não, disse, que pena. Então não adianta você querer agradar, fazer grandes coisas para agradar o mundo. Não agrada. Agora, claro, dá bom testemunho, ser digno, ser decente, ser amoroso, ser correto, tudo isto. Mas tem limite. Parece que Paulo aqui passou. Agora, quando se fala de Paulo, é muito delicado, porque estamos falando da própria história do início da igreja cristã. Um homem, um profeta, um homem inspirado pelo Espírito Santo, em grande parte do que falou. Então, tudo tem Deus aqui mexendo tudo, é claro. Mas isolando e olhando de uma maneira puramente humana, estratégica, né, parece que foi o caso dele querer mostrar algo e, como se diz, o tiro saiu pela culatra. Muito bem. Não sejam como muitos hoje que botam água no Evangelho, diluem o Evangelho e procuram mundanizar os próprios costumes. Tem igrejas que fazem isto para agradar e atrair o mundo. Isso não funciona. Versículo 1, Paulo agora começa seu discurso, né? Acorrentado, hein? Duas correntes. Cercado de soldado romano. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Entra de uma maneira solene. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, respeitaram mais ainda. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um famoso mestre da lei, zeloso, muito zeloso para com Deus, respeitadíssimo. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então Paulo dá o seu currículo em hebraico e falou aqui de Gamaliel, um homem zeloso, do qual Paulo tinha tido o privilégio de crescer aos pés dele, ou seja, era discípulo dele, aprendia dele. E quando ele falou em zelo, de Gamaliel, ele, pá, falou no zelo do próprio povo. Não sei se vocês notaram isto. Uma estratégia sábia, inteligente e válida, claro, desde que dita com sinceridade, como sendo a verdade, não hipocritamente. Mas o que Paulo quis dizer, e disse, que toda aquela revolta, a ponto de quererem matar a ele próprio, que ele entendia. Ele entendia, não é que o povo estava louco, não. Era zelo. Zelo pelo quê? Pelas coisas de Deus. O templo, a lei, a circuncisão que Deus tinha mandado lá em Abraão. Zelo de Deus. Muito interessante. E Paulo então elogia o zelo deles, dos próprios que queriam matá-lo. Paulo elogia, e ainda comparando de certa forma com o próprio Gamaliel. Impressionante isso. Pergunta que é muito importante nesse ponto. Ao elogiar o zelo deles, então, Paulo estava dizendo que eles estavam certos? Aí entra um ponto muito sensível da vida cristã. O tal do zelo. Zelo pode ser algo extremamente perigoso, a ponto de matar o apóstolo Paulo. Paulo já estava morto ali, figuradamente, pela vontade deles, há muito tempo. É porque o centurião, o comandante, chegou lá e tirou. Já estava morto há muito tempo, se fosse por eles. Então, o zelo deles matou Paulo, ou tentou matar a Paulo. Mas Paulo não elogiou? Elogiou. Em si, zelo de Deus é bom, é válido, é elogiável, como Paulo fez. Mas tem uma vírgula, tem um porém nisto. Esse zelo precisa estar associado com outra coisa. Um zelo, só pelo zelo em si, pode ser assassino. E o que é esta coisa? Romanos 10, versículos 2 e 3. Eu já cheguei lá. E você vai chegar também, por favor, porque eu quero que você leia e talvez grife, se quiser, se gostar de grifar passagens mais interessantes, porque isso é um segredo grande de vida cristã. Isto é um segredo. Romanos 10, 1 em diante. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles. Deles quem? Judeus. Contexto. São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Está aí? Então ele estava sendo coerente lá naquela escada, preso, acorrentado. Quando elogiou o zelo deles, Paulo estava sendo sincero. Mas tem um porém aqui. Porém, não com entendimento. Porque desconhecendo ou não conhecendo, não entendendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Entendimento. Para quê? Para obedecer. Então o zelo só é válido quando ele é acompanhado de entendimento. O que é que Deus está dizendo para que eu tenha zelo daquilo que Deus está dizendo? Para que eu tenha um zelo correto, um zelo válido, um zelo razoável. Um zelo que Deus diga: estou gostando do esforço que que esse meu servo está fazendo para defender minha doutrina, defender minha causa. Estou gostando desse zelo. Deus é um Deus zeloso por ele próprio. Então, zelo é algo fantástico num crente, desde que venha com entendimento. E ainda não parou aí a equação. Entendimento que gere, por sua vez, obediência. Foi o que os judeus falharam nas duas coisas: no desconhecimento e não se sujeitaram. Ou seja, não obedeceram porque não conheciam. Então, o zelo deles ficou um zelo cego, um zelo distorcido. Essa é a explicação do que Paulo fez aqui. Ele elogiou o zelo e, ao mesmo tempo, ele tentou dar ao povo que tinha zelo, um zelo cego, errado, que ia matá-lo. Mas agora Paulo queria transmitir a eles um conhecimento correto para que o zelo deles, esse mesmo zelo, fosse direcionado de uma maneira correta, dentro de um conhecimento real do que tinha acontecido, para que eles então obedecessem. Era só isso o que Paulo queria. Não tem zelo no mundo que substitua o conhecimento / obediência. Não adianta. Então você não se impressione, nunca se impressione. Não é sábio, ingenuidade, você se impressionar com alguém falando em Jesus, Jesus Cristo, e talvez chorando e se emocionando e dizendo palavras belas, mas belas mesmo, emotivas, palavras tiradas da Bíblia, de passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, mostrando um grande conhecimento na mente decorada, ou decorado, de coisas da Bíblia, e fala, 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 fala. Cadê a sabedoria sua, do crentezinho lá, que está ouvindo aquilo ali? Diz assim, ele fala até ficar rouco mesmo. Que zelo que esse camarada tem nas coisas de Deus. Agora, peraí, ele citou isso aqui, dizendo aquilo? Não, não está batendo, não. Opa! E aquilo ali, ele botou, mas... vou provar isso. Aí, pá, uma passagem que você olha e assim, não tem nada a ver. Ah, mas quem sou eu para dizer que tem nada a ver? Esse monstro desse aí, pregando aí, famoso e tudo, falando palavras de todo jeito. Eu que não estou entendendo direito. Não faça isso. Então, se você nota que ali não está batendo, epa, aí comece a desconfiar do zelo, da qualidade do zelo daquela pessoa. Esse zelo aqui vai me prejudicar muito. Com licença, tufo, desliga, passa para outra coisa, se for o caso. Muito bem. Então, mais importante, uma das coisas mais importantes que eu tenho dito aqui recentemente, essa questão do zelo. Primeiro, para você ter cuidado com os zelos de outros que mostram desconhecimento da palavra, e pior do que desconhecimento, pode até mostrar conhecimento, mas desobediência. Fuja desse. O zelo de alguém assim pode lhe matar um dia, literalmente, lhe perseguir, lhe prender. O pastor está exagerando isso. Lê a Bíblia. Lê o que houve com Paulo. Aí Paulo faz uma confissão difícil. Deve ter sido difícil para ele. Quando ele diz que ele chegou a perseguir o caminho, né? Aqui no versículo 5. É. 6. Não, ele fala no caminho 4. Obrigado. Persegui este caminho até a morte. Que caminho é este? tem alguma passagem, por acaso, que faz vocês lembrarem que caminho é este? Pode dizer. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É lindo Paulo usar exatamente a palavra caminho. Eu persegui este caminho. Claro que a palavra aqui significa metaforicamente, eu persegui essa maneira de pensar, eu persegui esta linha de ação, eu persegui essa filosofia ou esse ensino. É o que se entende em primeiro lugar, mas a gente sabe que por trás disto tem algo muito mais bonito. Tem uma pessoa sendo referida aqui. Eu persegui este caminho, persegui o próprio Jesus Cristo. Inclusive, quando Jesus apareceu a Paulo, a primeira pergunta, Saulo, né? Por que me... Lembra? Ele não disse, por que persegues o meu povo? Me persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo nem conhecia Jesus. Não. É comigo. Então é belíssimo esse caminho aqui. Ele reconhece que tinha perseguido. Nós não temos, ele disse, até a morte. Não temos informação bíblica de que Paulo chegou a matar pessoalmente alguém. Mas, no mínimo, consentiu na morte deles. Estevão, por exemplo, é o caso mais claro, em que Paulo, inclusive, segurou as vestes das pessoas que tiraram as vestes para se sentirem mais livres nos movimentos para jogarem pedra em Estevão e matá-lo. Então, né, chegou pertinho dele, próprio dizer, matei Estevão, no certo sentido, foi. Mas que prendeu a muitos, e tudo, é óbvio, e ele mesmo declara. É interessante a facilidade com que Paulo reconhece coisas passadas. Eu não vou dizer facilidade, mas o fato, acho que é melhor assim, o fato de que Paulo reconhece coisas passadas sobre as quais agora ele estava se envergonhando. É claro. Devia ser muito difícil para ele isto, mas era necessário, ele fazia. Então, sem investir muito tempo aqui, só lembrando que há pessoas que têm grande dificuldade em reconhecer ações no passado, ações ruins. Esse passado de Paulo fazia muitos anos. Mas algumas pessoas não reconhecem certas ações passadas há 10 minutos. Não pode, pastor. Pode, você sabe que é. Pode, se eu sei, você também sabe. 10 minutos. Rapaz, você falou assim, não, eu não falei isso. Ele falou agora, aqui, agorinha. Não falei isso. Não falei isso, foi exatamente o que eu disse e tal. Você que não entendeu, já volta contra o outro e tal. Então... nossa carne é muito capciosa, talvez cada um de nós tenha sido tentado ou não tentado apenas, mas caído na tentação de agir desta forma, de ter vergonha, covardia, de não reconhecer, fiz mesmo, e não foi bom não, desculpe se foi o caso, ou estou devidamente contrito, arrependido. Qual é o problema? Qual é o problema? Não tenha dificuldade. Dificuldade não. Pode ter dificuldade, porque como eu disse, é difícil. Mas encare, tenha dignidade. Até é cristã de chegar e dizer, eu fiz isso mesmo, eu disse mesmo, eu estou morrendo de vergonha aqui. Nunca ninguém chegou a ser diminuído na sua decência, na sua própria dignidade, por uma atitude dessa, é o contrário. Mas nós somos tão tolos que a gente faz o contrário, sabendo que não vai dar certo. Porque é difícil para o ego. O ego é tão violentamente orgulhoso e ama a si próprio, que ele prefere que o crente diminua o testemunho dele, prejudica o testemunho dele, diante às vezes de várias pessoas, só o ego, não dizer assim, eu errei, me perdoe. Que coisa! Você conhece um ego desse? Eu conheço. O meu, cada um tem o seu, e sabemos que esses egos nossos são passíveis de coisas horríveis contra nós mesmos. Então, ninguém se arrependeu de ter dito, eu vou dizer de outra forma, eu não consigo imaginar alguém arrependido de dizer, realmente eu estou arrependido, me perdoem. Ah, que coisa horrível! Ninguém vai sair comentando isso desse irmão, dessa irmã. Você viu que coisa bonita? Vi a humildade, como ele foi pronto em reconhecer. É assim que se faz. Elogio, você cresceu. O seu erro, ou pecado, vamos chamar assim, serviu para o seu crescimento, para o seu testemunho ser melhorado entre os irmãos. Não o contrário. Mas tu viu, rapaz, a gente tinha acabado de dizer, somos oito ali que nós ouvimos, e a gente ficou ali que não disse, ele disse. Pena que ninguém gravou isso aqui e tal. Olha o testemunho de alguém assim. Então, resolva aí o seu caminho, quais são as suas escolhas para isto, e tenha paciência e misericórdia com os outros que não agem com humildade, e vamos tocando para frente. Muito bem. O versículo 6 ao 21 nós vamos pular, por um motivo muito simples. Porque Paulo passa agora a contar a conversão, aliás, a conversão mais famosa da história do cristianismo, a dele próprio, ocorrida 20 anos antes. Ele narrou 3 vezes no livro de Atos. A primeira foi em Atos 9. Quando eu estava em Atos 9 pregando para vocês, nós usamos uma pregação só para isto, inclusive lançando mão dessas 3 narrativas espalhadas no livro de Atos, que inclui esta aqui. Então nós já vimos o que ele diz aqui e não precisa mais. Nós vimos de novo. Os judeus, então, ao pé da escadaria, estavam elevados com as palavras de Paulo, ansiosos por ouvir mais. Certo? Bom, até o 21, pode até ser, versículo 21, o 20, mas no 21, Paulo tocou num ponto nervo aberto, de novo. Não, porque ele não tinha feito isso antes. O que ele tinha era feito eram os votos lá e tal, que irritou. Mas agora ele tocou num nervo aberto. Mas, falando da conversão dele e do diálogo que ele teve com Jesus, ressuscitado, né? Mas ele me disse, Jesus me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, para os judeus que estão espalhados por aí. Foi não, foi a palavra proibida. Proibida para os judeus, para os gentios. Ouviram-no até esta palavra. E então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ódio puro. Explodiu de novo. Quer dizer que Paulo está dizendo que esse Jesus, que ele prega aí, diz que é doido por ele, que segue ele e tudo mais, esse Jesus mandou, te mandou, e pelo mundo, pregar, para os gentios, essa gentalha, gentinha. Aí foi raiva de Jesus, raiva de Paulo, de tudo o que eles pudessem ter, mas não poderiam assimilar alguma coisa assim. Então, ele, além de pregar para gentios, falando mal dos judeus, como eles pensavam, ainda vem agora querer legitimizar o ministério dele, dizendo que foi esse Jesus que mandou. Então, foi, então, o culpado é esse Jesus, ou é o próprio Paulo, está mentindo, ou esse Jesus é mesmo contra nós. Bom, e vocês sabem o que, é que o judeu típico pensa de Jesus Cristo até hoje. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, jogando para cima, um costume que eles deviam ter, mostrando raiva, revolta, atirando poeira para os ares, dá até agonia de pensar em a gente estar pegando poeira vindo de cima para baixo, que eles mesmos jogavam. Hoje em dia nós queremos fugir de pó, né? Tomar banho, etc. Mas a gente jogava poeira para cima para cair neles mesmos. Certamente, talvez, porque não gostavam disso. Mas uma maneira de dizer como aquilo era repugnante aos ouvidos dele ouvir aquilo de Paulo. Preferiam ser banhados de poeira, não só nos pés, que estavam acostumados, claro, mas na cabeça, em tudo, se sujavam todo. Era melhor do que estar ouvindo um negócio daquilo. Forte. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite, esse comandante não alisava, sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Então, o comandante, ele não via motivos, ele não entendeu nada. Por que os judeus estavam tão ferozmente indignados contra aquele homem? E agora manda açoitar Paulo, para forçar Paulo, debaixo de açoite, a dizer a verdade. Diga o que está acontecendo, confesse. Açoite aqui era algo, era um suplício fortíssimo, em que pedaços de carne eram arrancados, muitas vezes do pobre coitado que estava sendo açoitado. Eles amarravam ossos, pedaços de ossos, na ponta do chicote. E então eles caprichavam mesmo para que o efeito fosse o mais forte possível do osso, né? Abrindo a carne, alguns ficavam o resto da vida aleijados, outros morriam com esses açoites. Então não era só um chicote, três ou quatro chicotadas e estava encerrado, não, era algo muito, muito grave, muito ruim. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estáis para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. O cidadão romano tinha muitos privilégios na época. O Império Romano dominava tudo. E a cidadania romana era obtida de duas formas: ou por nascimento, ou por compra de título. Paulo diz aqui por nascimento. O pai deve ter prestado alguns serviços ao Império, algum general romano, então recebeu o título e passou para Paulo, porque ele disse que foi por nascimento. Já nasceu assim. E um cidadão romano não podia ser açoitado antes da condenação. Depois era outra história. Mas antes de ser condenado, não podia ser condenado. Ao descobrirem que Paulo era cidadão romano, os soldados se afastaram dele, saíram de perto dele. Com medo. E o próprio comandante ficou com medo pelo mero fato de ter mandado amarrar Paulo. Ele não tocou em Paulo. Ia. A intenção dele era açoitar mesmo, mas não o fez. Eu quero encerrar lembrando que nós, crentes, somos muito mais importantes do que os cidadãos romanos da época. Não vou ler as passagens, não preciso, muitas são conhecidas, mas panoramicamente nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos membros da família de Deus, Efésios 2,19. Nós somos herdeiros de Deus, Romanos 8,17. Nós somos povo escolhido e somos propriedade particular de Deus, 1 Pedro 2,9. Somos embaixadores de Cristo nesta terra, 1 Coríntios 5,20. Nós somos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Os que são do mundo não conhecem nada do reino de Deus. Então, eles desprezam, hostilizam, já comentei sobre isso, maltratam, até perseguem e até matam os cidadãos do reino de Deus. Já imaginou tal um homem desse que não tem Cristo, um inimigo desse, perseguindo, maltratando, surrando, prendendo, torturando um crente? Aí de repente, tchum, cai a venda dos olhos dele e ele enxerga com clareza quem é esta pobre mulher, esta moça, este rapaz, este velho. Quem é essa pessoa que ele está aqui humilhando, cuspindo, batendo, maltratando, surrando, queimando com brasa? Quem é o cidadão do reino dos céus? É um membro da família de Deus, é herdeiro de Deus, é povo escolhido, faz parte do povo escolhido, é embaixador de Jesus Cristo aqui. Mande um país fazer mal ao embaixador de outro país que está lá, servindo ao país estrangeiro. É uma agressão nacional ao outro, de onde aquele embaixador representa. É gravíssimo. Eu acho que ia ter um susto muito grande, ia cair morto de medo, de pavor, de pânico, se soubesse um pouco do nosso status. De um simples crente. Pastor, isso é teórico. Ele não fala que um dia vão cair a venda deles e tal. Admito. Mas não devemos nos desanimar com essa ideia, porque o mundo não sabe disto, mas nós sabemos em quem temos crido. E nós sabemos que pertencemos ao reino dele, e deve ser suficiente para nós sabermos disso. Estou sendo maltratado aqui, mas eu sou embaixador de Cristo. Quer esse pobre coitado saiba ou não saiba, eu sou povo de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu vou reinar com Cristo, eu creio. Gente, não é possível que isso não alivie muito sofrimento do crente. E muitos crentes são descritos como sofrendo de uma maneira, parece que não estavam nem sentindo dor, coisa assim, na casa e casa e casa, como se o Espírito Santo tivesse vindo por cima e desse um poder extra. Muito provavelmente com esse poder estavam essas convicções vindo, aflorando à tona do Espírito, da mente, do coração daquele pobre crente ou aquela pobre crente, pobre ou rico, mas se lembrando e convicto, pode fazer o que quiser de mim, eu não deixo de ser nobre por isto, meu sangue é nobre, meu sangue é um sangue de Cristo correndo comigo, eu sou dele, pode fazer o que quiser. Versículo 30, eu encerro. Então, soltou Paulo das algemas, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o. E ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Não se iluda aí, não. Esse soltou, tirou as amarras. Ele continuou preso. Porque no dia seguinte, o comandante que levaram para o sinédrio, que é onde se reuniu os grandes, lá, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, para que isso fosse resolvido lá. Que Deus nos abençoe com tantas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, que nosso zelo seja um zelo lícito, um zelo baseado em conhecimento e em consequente obediência. Aí o zelo vai ser valorizado por Ti. Antes disso, é um zelo até muito perigoso. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.